Os angolanos são o segundo maior grupo de refugiados no Brasil e representam 17,3% de toda a população de refugiados no país. Hoje são 1.480 e, na sua esmagadora maioria, chegaram durante a Guerra Civil Angolana. Após 2011, o número estagnou a uma média de 8 novos refugiados por ano. Os angolanos são também o segundo grupo com mais pedidos de asilo negados, num total de 533. Em 2012, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, recomendou o fim do Estatuto de Refugiados para angolanos, depois de o órgão ter verificado melhorias no país. A partir de então, a entrada no Brasil ficou mais difícil. Mas a legislação brasileira tem uma regulação mais ampla para quem pedir asilo, o que permitiu que angolanos continuem chegando, agora por motivos de perseguição por raça, religião, grupo social, nacionalidade ou grave e generalizada violação de direitos humanos. Segundo o presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, Beto Vasconcelos, a recomendação da ONU influenciou o número de solicitações.
A mudança da opinião e manifestação da ONU sobre o país e a situação interna, certamente houve uma enorme diminuição das solicitações de refúgio, o que impactou os dois cenários, tanto de concessão como de indeferimento.
Em 2012, o Ministério da Justiça do Brasil autorizou os angolanos a pedirem a residência permanente. Para tal, deve apresentar contrato de trabalho, prova de residência e certificado de imunização. Entretanto, apesar de serem dois países com a mesma língua e algumas semelhanças, os angolanos encontraram dificuldades na adaptação, como diz o empresário Bantu Makesse, que entrou no Brasil como refugiado há 22 anos.
Cheguei no Brasil, primeira coisa, eu não fui bem recebido, não, tem que falar a verdade. Porque eu sou os pioneiros que chegou no Brasil, né? Na época, assim, para pedir o refúgio. Então, foi uma coisa muito dolorosa para mim. Eu dormi na Praça da Sé, né, aqui no centro da cidade de São Paulo. Fiquei mais ou menos 9 meses vivendo essa vida, sem comida, sem nada, e chegava a casa e passeava, negava dar nossa comida. Na época, tinha dinheiro aqui, moeda de cruzeiro. Se dava uma cruzeiro lá, só servia para comer uma lanche só e acabou. Então, foi uma coisa muito, sofrimento total. Eu sofri muito, aliás, até perdi alguns amigos também aqui, por causa quer dizer, choque, né? Esperava pelo menos melhorar as coisas no Brasil. Quando chegou aqui, algumas não aguentaram, são fracos e acabaram ficando doentes e falecendo.
Makesse conta que enfrentou discriminação racial e econômica e não teve qualquer apoio do governo.
Aqui um racismo estranho. Eles falam assim: ONU para todo mundo, você sabe, coisa mundial, para acolher todo mundo que tem o problema no país. Só que aqui no Brasil é vive diferente. O que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, os brancos, dá mais oportunidade para eles, os negros deixam no lado.
Aquele empresário angolano chegou a ser um dos líderes da Associação de Refugiados no Brasil e mantém contato com novos asilados. Para ele, a discriminação social continua.
Até hoje tem isso aí. Eu converso com algumas africanas do Congo, né? Está chegando porque eu também fui criado no Congo. Então, aí eu converso com eles, até hoje tem esse separatismo. Até hoje eles separam. Então, esse aí, o ONU daqui é estranho, porque quando eu fui na Europa, eu vi como que ela funciona. E lá é todo mundo igual. Força é a mesma coisa, né? Todo mundo se vai inocente, todo mundo mesma coisa.
Bantu Makesse e outros refugiados lutam para combater o racismo no Brasil e facilitar a chegada dos refugiados no país. A adaptação ainda depende mais da ajuda das comunidades já instaladas aqui do que do governo federal.